Podcast Unesp.
De acordo com o relatório elaborado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a atual situação no Haiti é comparável à de países em guerra, devido aos altos índices de crimes e mortes. Há algum tempo, o país caribenho enfrenta a onda de violência entre gangues rivais, que deixou mais de 400 mortos em 6 meses. Grupos armados controlam 60% da capital haitiana. O relatório divulgado no final do mês de abril destaca o aumento de assassinatos e sequestros e pede o envio de uma força internacional para a ilha. Guterres disse que o povo haitiano continua enfrentando uma das piores crises de direitos humanos em décadas e uma grande emergência humanitária. O número de homicídios registrados no Haiti aumentou 21% nos últimos meses, passando de 673 no último trimestre de 2022 para 815, entre 1º de janeiro e 31 de março deste ano. Já o número de sequestros aumentou 63% nesse mesmo período de referência, de 391 para 637. Segundo o relatório, grupos armados continuam a competir para expandir o controle territorial em toda a região metropolitana de Porto Príncipe, espalhando-se por bairros até pouco tempo ainda poupados. O documento também observa o aumento da violência e da frequência de confrontos entre gangues com a polícia, o que tem custado a vida de muitos civis. O documento também destaca a situação catastrófica dos habitantes na região metropolitana da capital, onde franco-atiradores posicionados em telhados atacam pedestres nas ruas. Os moradores se sentem sitiados, não podem mais sair de casa por medo da violência armada e do terror imposto pelas gangues. Leonardo Dias, pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz um panorama sobre a atual crise no Haiti.
Estudar a história recente do Haiti é, pelo menos em alguma parte, observar uma sucessão de crises políticas e diferentes manifestações de violência. Nos últimos meses, alguém que acompanha os acontecimentos deste país caribenho pelo noticiário pode destacar alguns eventos como o fim de uma missão de paz, desastres naturais, crises políticas e desconfiança nas eleições locais, uma pandemia avassaladora, o magnicídio de um presidente, a falta de democracia e o avanço da violência. Ainda que seja difícil precisar um momento para o início dessa crise, o assassinato de Jovenel Moïse, então presidente haitiano, em julho de 2021, é um dos pontos fundamentais para entender a história do Haiti nos últimos anos. É importante destacar que a eleição de Moïse, candidato apoiado pelo ex-presidente Michel Martelly, foi marcada por acusações de fraude e suspeitas de manipulação. Moïse, que se candidatou pelo Parti Haïtien de Calais, iniciou sua campanha às vésperas das eleições presidenciais de 2015, mas assumiu o mandato apenas em 2017, após um período de vacância do cargo, que foi assumido, neste meio tempo, por interinos vindos do Senado haitiano. Ao fim do seu mandato, Moïse recusou-se a organizar a eleição para decidir o futuro da presidência haitiana, permanecendo no cargo além do prazo definido pela Comissão Eleitoral do país. Sua morte, em 2021, abriu caminho para disputas pela presidência, com a conquista da posição pelo então primeiro-ministro Ariel Henry. Hoje, Henry está envolto em um governo autoritário, autor de constantes promessas quanto ao retorno da democracia eleitoral. Entretanto, as eleições prometidas são constantemente postergadas pela atual elite política do Haiti. O nome de Ariel Henry foi até mesmo veiculado entre os envolvidos no magnicídio de Moïse. Até então, as investigações locais pouco avançaram para elucidar o caso. Nos Estados Unidos, mercenários foram presos, acusados de participar no assassinato. A crise política é ainda mais grave se considerarmos a constituição do poder legislativo no país. Os mandatos de todos os representantes venceram no período recente, o que quer dizer que não há representantes eleitos democraticamente entre os mandatários do país. Esta é uma reverberação contemporânea de uma condição que é recorrente na história haitiana. Os problemas vivenciados pela população local, no entanto, não se resumem à representação política. Os haitianos convivem diariamente com a pobreza, a falta de serviços públicos como a oferta de escolas e tratamento de saúde, e sob constante medo da violência, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais. Neste sentido, uma vez mais estamos falando de problemas históricos que ressurgem no presente.
Leonardo aponta aspectos que envolvem a violência urbana no país caribenho.
No que se refere à violência urbana, é possível destacar dois conjuntos de atores relevantes para conhecer melhor a história do Haiti. Por um lado, há as gangues urbanas, que chamam a atenção por mesclar o exercício da violência às relações com o poder político. Por outro, as forças de segurança do país, tanto as forças armadas quanto as forças policiais, lidam com um histórico de violência e corrupção que afastam elas de suas funções constitucionais. Ambos os atores foram relevantes para as crises mais agudas no passado recente. Foram as forças armadas que pressionaram pela saída do presidente Jean-Bertrand Aristide na década de 90, golpeando ele. E em 2004, ao lado da violência urbana perpetrada por gangues, ex-membros do exército se manifestavam violentamente contra Aristide, que havia sido eleito para um novo mandato anos depois de sua primeira passagem pela presidência do país. Nas últimas semanas, o noticiário tem destacado formas ainda mais recorrentes de violência. Além da atuação das gangues, que praticam crimes como roubos, saques, sequestros, contrabando e tráfico, e que ainda controlam territórios extensos nas áreas urbanas, a população civil tem praticado justiçamentos contra pessoas acusadas de integrarem os grupos criminosos. Estes linchamentos são irrigados por boatos e resultam em assassinatos cruéis, usados como exemplo público da violência.
O pesquisador também sinaliza a preocupação da ONU.
A ONU tem acompanhado com atenção a crise mais recente vivida pelo país caribenho. Segundo dados da organização, apenas no primeiro trimestre de 2022, 1.637 casos de crimes violentos foram registrados, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior. É importante lembrar que estes números são expressivos para um país pequeno e que ainda são afetados pela subnotificação. Grupos de estados, organizações internacionais como a própria ONU e até mesmo autoridades haitianas têm clamado por uma atuação mais contundente da comunidade internacional para resolver a atual crise no Haiti. Entre os pedidos está o de uma nova intervenção militarizada, com o objetivo de pacificar o país, calando a violência e amparando o Estado haitiano a governar sua população. Em crises anteriores, no período posterior à ditadura de François e Jean-Claude Duvalier, a comunidade internacional foi instada a intervir diretamente sobre o Haiti por meio de intervenções militares que foram autorizadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tanto na década de 1990, como mais recentemente, após 2004, as intervenções mobilizadas, que receberam o nome de Operações de Paz, buscavam solucionar os problemas de segurança de forma militarizada e os problemas políticos, sociais e econômicos pelo amparo à consolidação de um Estado regido pelos princípios da democracia liberal. Se considerarmos a missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, que se desdobrou entre 2004 e 2017 e que contou com grande participação de militares brasileiros, pode-se perceber que os poucos avanços registrados tiveram duração efêmera. Podemos ainda contestar esses ganhos, considerando a violência perpetrada pelos militares mobilizados na missão, a epidemia de cólera iniciada por militares estrangeiros, entre outros prejuízos causados por essa operação de paz. Assim, não parece ser a solução mais adequada planejar uma nova intervenção que siga os mesmos moldes. Pensar a paz neste mundo que é o nosso demanda uma análise crítica das muitas formas de violência que nos assolam dia a dia. Vivemos em uma crise de muitas faces que envolve violações a direitos fundamentais, profunda desigualdade social, violências contra minorias, a emergência climática global, a ascensão do autoritarismo e a falta de uma democracia plena. É preciso, então, ser criativo para elaborar soluções que possam abarcar as muitas tensões que afetam o mundo contemporâneo. Uma reflexão como essa permite vislumbrar a possibilidade da paz e da emancipação não apenas para os haitianos e as haitianas, mas para todos que hoje convivem com conflitos e as muitas formas de violência.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.